Quem já está aqui com a gente para poder falar sobre esse novo portal da Câmara dos Deputados, da página na internet, é o diretor da Coordenação de Soluções Digitais e Transparência da Sociedade da Casa, na Câmara dos Deputados, que é o Rodolfo Vaz, está aqui com a gente no estúdio. Rodolfo, bom dia. Prazer em tê-lo aqui com a gente no nosso estúdio do painel.
Bom dia e obrigado pelo convite.
Bom, Rodolfo, portal, com a importância, né, que tem o portal da Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, que a leis que mexem com a vida das pessoas, quais são as principais mudanças, né? O que é de fato essa ideia do novo portal, quais são as principais inovações que estão sendo trazidas aí para essa plataforma?
Bom, como disse a colega, o objetivo dessa reformulação do portal é facilitar o acesso e a compreensão pelo cidadão comum. Então, a primeira coisa em termos de acesso é que o portal seja acessível por meio do celular. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, a maioria dos acessos hoje são realizada por meio do celular e não mais pelo computador. Então, a primeira mudança foi essa. A segunda mudança foi uma reorganização das informações legislativas para facilitar com que o cidadão consiga chegar aonde ele precisa com poucos cliques. E, por último, foi uma mudança na linguagem utilizada. Normalmente, a gente sempre trabalha com uma linguagem muito técnica, muito formal. No caso do portal, está sendo completamente alterado agora para usar a linguagem do cidadão, a linguagem do povo, e facilitar a compreensão daquilo que vai impactar a mudança na vida de todos. Né?
Houve resistência para essas mudanças, Rodolfo? Ou foi tudo tranquilo?
Nada é 100% tranquilo, claro, mas ocorreram menos resistências do que eu pensava. Uhum. Então, teve a primeira vantagem foi que foi um projeto tocado a várias mãos. Então, teve a participação da SECOM, da APROG, do SED, da CONLE, que é a consultoria legislativa, a própria Diretoria de Tecnologia, Secretaria-Geral da Mesa e outros órgãos. Então, isso facilitou bastante com que a resistência fosse diminuída. Mas ocorreram algumas, felizmente isso não gerou nenhum impacto negativo no portal, não.
Agora, com essas mudanças, a busca ficou mais fácil, Rodolfo? Quer dizer, é mais fácil navegar e entender o processo legislativo de uma maneira mais completa? Porque, às vezes, né, o cidadão fica aquela coisa assim, tem a questão de você encontrar o projeto, mas o que implica, na verdade, todo o trabalho que é feito no Poder Legislativo, porque a gente, às vezes, pensa só em votação, né? E aí tem debate, tem discussões, tem análises, enfim. Ficou mais fácil de entender isso através do novo portal?
Está ficando. Já melhorou bastante e, como você falou, isso vai ser concluído no final desse ano. Uhum. A gente espera que vai estar bem melhor ainda. Mas, do ponto de vista do cidadão, aquelas informações importantes, elas estavam bem distribuídas em várias páginas do portal. Uhum. Agora a gente concentrou. Então, por exemplo, hoje, se ele entra na página de um determinado deputado, ele encontra ali todas as informações relativas àquele deputado. Então, as informações de gabinete dele, as informações dos projetos de lei, as informações dos discursos e assim por diante. Incluindo aí uma novidade que o portal agora trouxe em relação ao anterior, que foi uma ampliação da transparência. Uhum. Então, várias informações, tanto dos gastos como dos trabalhos realizados, eles estão concentrados numa mesma página. Uhum. E uma novidade desse portal foi a criação da ideia de temas. Normalmente, o cidadão comum ele não fica no dia a dia dele acompanhando o legislativo. Então, ele não conhece projeto de lei nenhum por número. Então, agora
certeza.
A gente tem temas.
Mas pelo nome, né? Aquele apelido que foi dado durante a tramitação. Né?
Exatamente. Então, a gente está duas frentes. Uma foi de tema. Então, hoje a gente já tem lá no portal as páginas temáticas. A pessoa clica em tema e vai ter o tema educação, economia, administração e assim por diante. Uhum. Em que ele vai achar todas as informações legislativas sobre aquele tema. Então facilita.
Incluindo os projetos que estão em tramitação.
Incluindo os projetos em tramitação, as leis aprovadas em relação àquele tema. E a outra frente é que essa vai estar disponível até o final do ano, que é utilizar os nomes que a própria mídia dá, os apelidos da lei. Então vai facilitar com que o cidadão, ao procurar pelo nome da lei com que a mídia usa e não pelo número do projeto de lei, ele também vai encontrar no nosso portal.
Tipo, lei da ficha limpa. Ele olha, põe lá e aí vai aparecer a lei.
Vai aparecer,
essa lei, né? Ai, que interessante isso. É porque é difícil saber o número, né? Agora, Rodolfo, a previsão é de que essa reformulação das 20 mil páginas do Portal da Câmara estejam concluídas até o fim do ano, né?
Até novembro de 2019.
Esse novo formato do portal foi dividido, como você falou agora, por etapas. Agora, qual foi o foco principal de vocês para fazer essa mudança?
Bom, o foco principal foi o cidadão. Uhum. E essa foi a grande dificuldade, né? A gente está acostumado a tentar refletir a estrutura da casa no portal. Então, agora a gente inverteu. O que é que o cidadão entende que a Câmara produz?
Ele, né?
É lei,
uhum.
em primeiro lugar. E a gente quer mudar um pouco o conceito, né? Outra coisa que se pensa, e a gente espera mudar um pouco isso, que o portal possa ajudar a mudar essa visão, é de que a Câmara se vota apenas.
Uhum.
Então, na realidade, a votação, não que ela não seja importante, mas, por exemplo, as audiências públicas, as discussões nas reuniões de comissões,
uhum.
elas muitas vezes são mais importantes para o cidadão do que a votação, porque é por conta daquelas discussões é que a gente pode compreender por que se votou de forma A ou de forma B.
Agora, o ano passado, o portal recebeu mais de 7 milhões de visitantes, né? Você acha que com essa mudança esse número vai aumentar?
Existem muitas coisas que impactam o acesso ao portal da Câmara. Então, esse ano ele é um ano atípico. A gente considera, a gente tem a expectativa que vai ser uma legislatura diferente das demais,
uhum.
porque pela primeira vez a gente teve uma forte pressão, uma forte presença das mídias sociais nas eleições.
Uhum.
E muitos parlamentares fazem forte uso das redes sociais.
Sim.
A gente acredita que muita gente que antigamente não vinha ao portal da Câmara passarão a vir porque agora eles vão acompanhar mais, justamente porque vários parlamentares estão usando as mídias sociais para se comunicar com seus cidadãos.
E acaba linkando, né? Quer dizer, o parlamentar usa, por exemplo, o Twitter, e aí, mais até do que o Facebook, o Twitter acaba sendo uma fonte de links, né? Sempre foi, sempre teve essa característica por causa do pouco número de caracteres permitidos, mesmo com os 280 atuais. Mas é ainda uma fonte de links e, obviamente, esses links muitas vezes vão apontar para o portal, uma vez que o deputado quer falar do seu projeto, quer falar da sua proposta, do seu discurso, da sua atuação, né? E a gente crê que isso seja, quer dizer, vai certamente linkar para o portal e isso deve aumentar o número de visitas mesmo, né? Acho que essa interação vai ser importante.
A gente acredita que isso vai acontecer porque, quer queira ou não, a Câmara é a fonte primária de informação legislativa, que normalmente as outras mídias, inclusive, linkam para o nosso portal, mas agora o cidadão está fazendo isso. E como o portal agora ele diminuiu, ele ficou bem mais limpo, né? A cara dele está mais limpa, ele está mais despojado, ele está menos textual, né? Em geral, as pessoas hoje, principalmente aquelas que têm menos de 30 anos, elas estão preferindo vídeos, infográficos, a textos longos.
É verdade.
Então, como o portal agora está mostrando com muito mais facilidade os vídeos, há inclusive uma forte tendência de que os links para os nossos vídeos aumentem.
Uhum.
Agora você disse que o cidadão foi o foco principal. Vocês aproveitaram sugestões, contribuições de cidadãos para fazer esse portal, essa mudança?
Sim, é um projeto que, apesar de ter sido, da gente ter iniciado a programação dele só no ano passado, é um projeto que começou há 3 anos.
Uhum.
Então a gente teve uma empresa externa que fez um trabalho de coletar impressões junto aos cidadãos. A própria cara do portal ela foi criada a partir de um concurso que a Câmara fez junto aos cidadãos. Então foram cidadãos que desenharam a cara do novo portal.
Uhum.
Então a participação, vamos dizer, popular, ela foi bem mais ampla dessa vez. E mesmo no portal hoje, como ele começou agora em janeiro e vai até novembro, a gente tem em cada página, na parte inferior, tem lá comunicar erro ou fazer sugestão. Como é um projeto
legal.
Novo... Pode ser que aconteçam erros. E como é um projeto novo, as pessoas podem dar sugestões do que elas gostariam que o portal tivesse.
Quer dizer,
então, a gente está em 3
etapas.
Em
cada página
etapas.
Que ela entrar, ela vai ter ali no pé da página um linkzinho para fazer a sugestão e comunicar erros.
Exatamente.
Bacana. Agora, vamos falar de acessibilidade, que é um ponto importante quando se trata de cidadania. E até porque você está falando também dessa questão de imagens, de vídeo, né? Quer dizer, de uma sociedade que está cada vez menos textual e mais imagética, mais icônica, digamos assim. Desse ponto de vista, o novo portal, que também tem o foco nas plataformas móveis, né? Como é que está essa questão de acessibilidade? Tanto para o acesso via computador, quanto no acesso via via celular.
Bom, é mais uma novidade do nosso portal. No portal anterior, a gente se esforçava para adaptar as páginas para que elas fossem acessíveis. Esse novo ele foi criado com acessibilidade. Existe uma área na Câmara que controla e, vamos dizer, coordena as ações de acessibilidade. Sim. Nós temos uma área de usabilidade, tanto para o portal no computador como no celular, que é fortemente ligada à área de acessibilidade. Então, o portal já está sendo criado com a visão de acessibilidade. Então, a gente faz testes de acessibilidade, tanto no portal no computador como no celular. E a gente tem, esse ano, como exemplo, um parlamentar que tem deficiência visual, que é o Felipe Rigoni, uhum. E ele faz uso no celular dele, ele faz uso do portal, inclusive.
É, pois é, o portal realmente, assim, essa coisa é importante. Agora, tem projeto para um aplicativo da Câmara? Porque, assim, hoje em dia, as principais... Quer dizer, está se customizando muito a questão do acesso, principalmente em plataformas móveis, por meio de aplicativos. Ou seja, em vez de você navegar no navegador do seu telefone, seja o Safari, no caso dos iPhones, iPad, seja, né, pelo Google, através do Android, você hoje tem muito aplicativo. A Câmara tem essa visão de criar um aplicativo da casa para customizar esse acesso via plataformas móveis?
Os aplicativos eles são muito estudados atualmente. Uhum. Em geral, os celulares eles têm uma restrição muito grande de espaço, né? De poder de processamento, de memória. Então, normalmente, o aplicativo ele é indicado para aquele grupo de usuários que vai fazer um uso cotidiano. Em geral, por enquanto, a gente acredita que não é o caso do cidadão comum. Uhum. A gente já tem um aplicativo, que é o InfoLeg App.
É, isso que eu ia falar. Eu uso muito. É muito útil para mim.
Quem costuma acompanhar o dia a dia do Legislativo, ele funciona muito bem e, normalmente, as pessoas baixam para acompanhar o parlamentar, para acompanhar a agenda do plenário, para saber o que está acontecendo.
É mais para profissional, né, da área específica, algum assessor.
Isso.
Alguém que trabalha para uma associação.
Né? E gente da imprensa, da mídia. Né? Normalmente eles fazem um forte uso. O cidadão, não é comum ele acompanhar todos os dias.
Votação.
Normalmente ele tem um interesse específico. Uhum. Vai ter uma, vamos supor, uma discussão sobre educação, uma discussão específica, né? Como teve
Mas
o ano passado.
Mas agora com a reforma da Previdência, eu acho também. Que muita gente vai querer usar o InfoLeg.
O InfoLeg é, exato.
Agora eu estou vendo aqui no portal, tem assim, canais de interação com a Câmara, vote nas enquetes, audiências interativas, faça suas perguntas, ajude a escrever a lei, sugira uma proposta de lei. Quer dizer, o cidadão deve estar se perguntando aí, a Câmara vai responder essas demandas? Quer dizer, eu vou botar lá uma sugestão. Como é que chega essa sugestão a um parlamentar, por exemplo?
Novamente, já está bem em destaque, né? Essa parte de participação do cidadão. É mais uma linha que a gente acredita que vai evoluir bastante a partir dessa legislatura, tanto por parte do cidadão, que desde 2013, 2014 vem cobrando mais do Congresso, como dos parlamentares que são mais próximos dos seus eleitores por meio das redes sociais. Então, a gente já tem, por exemplo, a votação nas enquetes. Cada proposição na Câmara já ganha uma enquete automaticamente. Uhum. Então, o cidadão pode ir lá e votar e os parlamentares vão ter a informação sobre aquilo, como o cidadão está votando. E, além de votar, ele ainda pode, inclusive, fazer comentários. O que é que ele gostou daquele projeto e o que é que ele não gostou. Isso é insumo para que o parlamentar saiba onde ele precisa melhorar, caso ele seja autor ou relator, então, onde ele precisa alterar e o que ele pode manter. No caso da audiência interativa, toda vez que tem uma audiência numa comissão, que eles optam pela opção da interativa, o cidadão, por meio do YouTube mesmo, por meio da internet, ele pode participar, fazer perguntas, e ele tem as suas perguntas respondidas. E há casos interessantes. Teve uma discussão na Câmara que, vamos dizer, foi enriquecida, porque a discussão era se eles queriam, havia uma proposta de evitar que naquelas lan houses as crianças pudessem entrar vestidas com uniforme. E aí teve uma criança do norte do país que falou assim, olha, mas é a única roupa que eu tenho. Como é que eu vou fazer minha pesquisa escolar na lan house, porque eu não tenho computador em casa, se eu não vou poder entrar com uniforme?
Olha que interessante.
Então, às vezes, o Brasil é um país muito grande, é um país de dimensões continentais, de realidades muito distintas.
A gente não faz ideia, o Brasil não conhece o Brasil, né?
O Brasil não conhece o Brasil, esse é o fato. Então, essa audiência, ela já tem dado retorno. A mesma coisa a sugestão. Quando o cidadão dá uma sugestão, aquilo cai na Comissão de Legislação Participativa, são realizadas audiências públicas convidam-se especialistas da, né, a favor e contra, e se aquilo pode tomar uma dimensão tal que a própria Comissão de Legislação Participativa pode criar um projeto de lei em relação àquela sugestão.
Interessante. Agora, Rodolfo, explica para a gente o que é o projeto Virada Digital, do qual, né, um dos braços é justamente essa reformulação do portal da Câmara. Aí.
A Virada Digital ela é um, vamos dizer, é um nome que ela engloba muitas ações da Câmara. Né? Uhum. Então, a gente está mexendo com o portal, a gente está trazendo o conceito da participação da sociedade dentro do processo legislativo. A gente está criando oportunidades e ferramentas para que o parlamentar possa se comunicar com mais frequência e mais rapidamente com os seus eleitores por meio da internet. Uhum. Ou seja, a gente está, de fato, trazendo o conceito do mundo digital para o Congresso Nacional, que, via de regra, é uma casa normalmente, no mundo inteiro, é uma casa normalmente muito conservadora. Né? E com isso a gente está fazendo com que a Câmara ela avance rapidamente no tempo e poder escutar com mais facilidade, mais velocidade e principalmente num país de dimensões como o do Brasil, com o menor custo para o cidadão. Então, por meio da internet, ele vai poder interagir de forma bem mais barata no processo legislativo e assim a gente espera que as leis atenderão com mais rigor, né, o que o cidadão espera.
Uhum. Muito bem, Rodolfo Vaz conversando com a gente, ele que é diretor da Coordenação de Soluções Digitais e Transparência à Sociedade da Câmara dos Deputados, falando aqui sobre a renovação do portal da Câmara, parte aí desse projeto Virada Digital. Rodolfo, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso painel eletrônico, muito sucesso, parabéns aí a toda a equipe envolvida por essa reformulação do portal, por trazer, né, ao cidadão uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta e, né, atendendo aí aos anseios da sociedade que quer informações sobre o que acontece no parlamento para acompanhar o seu parlamentar. Afinal de contas, o voto não é o fim do processo político, muito pelo contrário, ele é só o início e a cobrança, essa fiscalização do poder legislativo por parte da sociedade é fundamental para que a gente tenha aí um poder legislativo consoante às demandas da sociedade. Então, muito obrigado por participar com a gente e parabéns pelo trabalho, Rodolfo.
E que o Brasil seja referência para o mundo.
Que o Brasil seja referência para o mundo.
Nessa área.
Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para outros momentos.
Ok, obrigado, Rodolfo. São 8